Em primeiro lugar, eu quero reiterar mais uma vez, né, que essa eleição de 2016, ainda em curso, né, com várias cidades ainda com segundo turno para ser disputado, ela já apresenta dois resultados absolutamente claros. E os dois, a meu ver, dignos de registro. O primeiro deles, o vertiginoso crescimento do PSDB, que se transforma no partido político que mais votos recebeu historicamente, contando aqueles que certamente receberemos no segundo turno, ultrapassando inclusive uma votação que o PMDB teve em 2008. Nós estaremos administrando, em número de eleitores, 17 milhões de eleitores já apenas no primeiro turno, sendo que 11 milhões ainda em curso, ainda em discussão. Então, a vitória do PSDB nas eleições no geral e nas cidades maiores do Brasil é algo extraordinário. O PSDB poderá, mesmo numa eleição pulverizada como essa, com mais de 30 partidos disputando eleições e vencendo pelo menos uma prefeitura, nas cidades acima de 200 mil eleitores. Nós já elegemos 14 prefeitos e disputamos outras 19 eleições, podendo, portanto, chegar a 33 vitórias ou algo próximo disso, que significa que um só partido estará governando algo em torno de um terço do conjunto das cidades com mais de 200 mil eleitores no país. Um outro dado extremamente relevante do ponto de vista pessoal, e falo como presidente do partido, é, para mim, sinalizador. Tivemos vitórias muito expressivas, como a de São Paulo, mas o PSDB cresceu em todas as regiões do país, sem exceção. Tanto em número de prefeituras, quanto em população a ser administrada pelo partido. Por outro lado, o número de vereadores do PSDB teve também um crescimento extraordinário nessas últimas eleições. Fomos um dos partidos que mais cresceu também no número de vereadores. Então, esse é o primeiro dado relevante dessa eleição, um crescimento vertiginoso do PSDB. E um outro, não menos importante, a derrocada do PT, que deixa de administrar algo em torno de 17 milhões de eleitores para algo em torno de 6 milhões de eleitores, que tem uma perda de prefeituras. Esse é o dado que mais me chama a atenção, de 59,4%. Enquanto o PSDB salta para mais de 800 prefeituras após o segundo turno, é com crescimento acima de 16%. E isso é mais relevante porque houve um crescimento enorme do número de partidos. Você manter o que você tinha já era extraordinário. Ter um crescimento expressivo como esse é mais extraordinário ainda. E o PT teve um decréscimo em número de prefeituras em torno de 60%. E um último dado também marcante. No que diz respeito às cidades com mais de 200 mil eleitores, até agora o PT venceu apenas uma, a capital do Acre, Rio Branco. Enquanto o PSDB, como disse, venceu 14 e disputa outras 19. Então, é uma demonstração clara do fracasso, da derrocada, do falacioso discurso do golpe, do oportunista discurso da vitimização que o PT alardeou por todo o país. Então, fomos nós do PSDB. A população brasileira rechaçou esse discurso. O PT terá que encontrar um novo caminho para reconciliar-se minimamente com os setores da sociedade que dele já estiveram próximos. A grande verdade é que o PT, em várias regiões do país, foi simplesmente dizimado nessas últimas eleições. Isso é uma demonstração de que a coerência do posicionamento do PSDB, desde as eleições de 14, quando já denunciávamos tudo o que vinha acontecendo no Brasil, na economia, na condução das nossas empresas públicas, na perda de poder aquisitivo da população. E a coerência com que mantivemos a nossa postura ao longo de todos esses últimos, esse último ano e meio. Inclusive a nossa posição de apoio ao impeachment, por alguns questionada no primeiro momento, mas que apoiamos por responsabilidade para com o Brasil, por respeito à Constituição. E, por fim, o nosso apoio às reformas que deverão ser implementadas no governo Temer foram compreendidas pela maioria expressiva, ou pelo menos pela parcela mais expressiva da população brasileira, como o caminho mais correto. Então o PSDB, realmente, com humildade, mas com muita firmeza, comemora o resultado dessas eleições como o seu melhor resultado nos seus 28 anos de existência. Falando, portanto, de um outro tema, eu acabei de me reunir com o presidente Renan Calheiros e definimos a data do dia 8 de novembro, a primeira semana de trabalho congressual após o segundo turno das eleições, porque nós queremos aqui uma presença maciça de parlamentares para a votação da primeira etapa da reforma política. O projeto de minha autoria do senador Ricardo Ferraço, que restabelece a cláusula de desempenho, chamada cláusula de barreira, e acaba com as coligações proporcionais, será votada no dia 8 de novembro. Amanhã, o presidente Renan e eu estaremos nos reunindo às 11 horas no gabinete do presidente da Câmara para definir com ele a data em aprovada essa proposta no Senado, em que ela será levada ao plenário da Câmara dos Deputados. Nada ficou mais claro nessas eleições do que a inviabilidade de continuarmos tendo um sistema político no Brasil onde mais de 30 siglas partidárias, porque a grande maioria não são partidos políticos, disputam as eleições, se apropriando indevidamente, a meu ver, de um fundo partidário e depois negociando o seu tempo de televisão sem que tenham a conexão mínima com qualquer setor da sociedade brasileira. O Brasil não tem 35 linhas de pensamento político que justifiquem esse número, né, abissal, esse número, eu diria, quase que pornográfico de partidos políticos. Portanto, é o primeiro gesto concreto, corajoso, que o Congresso Nacional deve tomar a partir de experiências pretéritas, mas em especial dessa última eleição. Acredito que a maioria para aprovarmos no Senado e acredito que construiremos com as lideranças na Câmara a maioria para que ainda no mês de novembro, esse é o objetivo final, ainda no mês de novembro, nós possamos ter restabelecidos esses critérios onde o partido político, para ter funcionamento parlamentar, ele tem que ter sintonia, ele tem que ter conexão com algum segmento, ele tem que representar algum segmento de pensamento da sociedade brasileira. Depois de uma ampla discussão, optamos por criar uma alternativa, até para que isso facilite a aprovação, para pequenos partidos, que seria a federação partidária. A nossa ideia é de que ela funcione temporariamente. Nas próximas eleições, aqueles partidos que não alcancem o quociente mínimo de votos possa funcionar em aliança, portanto, a partir de uma federação de partidos com os quais eles tenham afinidade programática ou mesmo ideológica. Portanto, eu acho que é a primeira e a maior resposta que o Senado da República e a Câmara dos Deputados darão a esse sistema político falido, carcomido, ultrapassado, é votarmos a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais.
Você acha que dá para avançar em algum outro ponto?
Eu conversei hoje com as nossas lideranças locais, com o nosso candidato Osório, quem quero cumprimentar pelo belíssimo desempenho que teve, mesmo não tendo sido considerado durante boa parte da eleição pelos principais institutos de pesquisa como um candidato competitivo. Ele mostrou ao final, pelo seu resultado, muito acima do previsto, como um candidato extremamente competitivo. Conversei com o presidente local do partido, deputado Luiz Paulo Correa da Rocha, e agora há pouco com o presidente Otávio Leite, e respeitando a posição local do partido. O nosso caminho será de não apoio formal, oficial, a qualquer uma das duas candidaturas. E quero, inclusive, cumprimentá-las por terem chegado ao segundo turno. Mas o candidato Freixo representa, do ponto de vista da sua visão política, a negação daquilo que o PSDB acredita, né? E o seu próprio discurso após a eleição, onde dedica a sua vitória, né, àqueles que consideram que houve golpe no país, que nós assistimos o Brasil viver um processo constitucional, nos afasta de forma definitiva dessa opção. E não há identidade entre a candidatura do PSDB apresentada no Rio de Janeiro com o candidato Crivella. Portanto, não haverá no Rio de Janeiro apoio formal do PSDB a qualquer uma das duas candidaturas, e os eleitores, eu espero, possam fazer a melhor tomar a melhor decisão e fazer a melhor escolha para o Rio de Janeiro. Em relação ao Recife, onde, da mesma forma, o PSDB teve um extraordinário desempenho com o deputado Daniel Coelho, que se aproximou muito do segundo colocado, também durante a campanha, colocado muito à distância dele. Chegou muito próximo, que mostrou que a sua candidatura era competitiva. Eu quero aqui afirmar oficialmente que o PSDB apoiará a candidatura do prefeito Geraldo Júlio do PSB, porque encontra com ela, não obstante os questionamentos e críticas naturais feitas durante a campanha, uma enorme identidade. Além disso, quero aqui anunciar que o PSDB estará apoiando em Olinda o candidato Antônio Campos, do PSB, já que também por muito pouco, por fração, não chegamos ao segundo turno, é uma forma de homenagear não apenas um partido que aqui no Congresso Nacional tem tido conosco uma enorme identidade e parceria, mas nesse caso específico é uma homenagem minha, pessoal, ao ex-governador Eduardo Campos, apoiando seu irmão Antônio Campos e de alguma forma retribuindo o importante apoio que tive do PSB em Pernambuco no segundo turno das eleições presidenciais.
Marcelo Crivella disse que ia procurá-lo para conversar sobre apoio lá no Rio de Janeiro. Os senhores já tiveram essa conversa? Ele o procurou?
Não tive ainda conversa com o senador Crivella, não tive ainda notícia de que ele tenha me procurado. Respeito pessoalmente o senador. Eu não tenho dúvida de que setores que votaram em Osório poderão, já que o voto do segundo turno, né, é o voto da exclusão e não da opção, é assim que funciona o segundo turno, é natural que setores do PSDB possam apoiá-lo. Mas depois de uma discussão madura, reflexiva, nós optamos por não formalizar o apoio a nenhuma das duas candidaturas. Quero dizer aqui, reiterando o respeito pessoal pelo senador Crivella.
Senador, reforma política. Qual a avaliação do seu pai?
Desculpa.
A pesquisa do presidente Temer, o governo de Ibope, que avalia o governo do presidente Temer, está bem baixo, 12%. Qual a avaliação do senhor?
Olha, eu estou sabendo dessa pesquisa agora, mas eu quero repetir aqui uma frase que eu tenho dito desde o início do nosso apoio ao presidente Temer. O presidente Temer não tem que se preocupar com curvas de popularidade. O presidente Temer tem um compromisso com a história. O seu governo é um governo de transição. É um governo que veio para fazer as reformas absolutamente necessárias a tirar o Brasil das profundezas, do abismo no qual os governos do PT nos mergulhou. As reformas que estão na pauta não são mais uma opção programática, ideológica, são uma necessidade imperiosa para que o Brasil volte a inspirar confiança, a partir dessa confiança investimentos e a partir deles emprego, que é o que nós queremos. Essa pauta que está aí colocada não é mais opção. O PT fez tão mal ao Brasil, do ponto de vista ético, do ponto de vista econômico e agora social, com o desemprego de mais de 12 milhões de brasileiros, com 60 milhões de brasileiros endividados, com 10 milhões de famílias retornando às classes D e E, e nós temos a obrigação de apoiar o governo Temer para retirar o Brasil das profundezas na qual o governo do PT nos mergulhou. E por isso, eu, se pudesse dar aqui uma sugestão, jamais usaria dar um conselho ao presidente, seria essa: não se preocupe com curva de popularidade, preocupe-se em conduzir essas reformas e o PSDB estará ao seu lado de forma muito clara, corajosa, para defendê-las no Congresso e junto à sociedade, sabendo que lá à frente haverá compreensão se aprovaram essas medidas de que ele fez o que precisava ser feito.
Senador, uma última pergunta: voto em lista e financiamento de campanha entram na PEC?
Eu acho que essa pode ser a segunda etapa. O que eu estou defendendo junto ao presidente Renan e defenderei amanhã junto ao presidente Rodrigo é de que seja votada em primeiro lugar a primeira fase, a primeira etapa da reforma política, que seria essa: coligações, fim da coligação proporcional e cláusula de barreira. E na sequência iniciaríamos o debate em relação a, por exemplo, o voto distrital misto. Alguns defendem voto distrital misto com metade das vagas sendo preenchidas por lista, outros defendem a lista pura. Eu pessoalmente e nós do PSDB historicamente defendemos o voto distrital misto no modelo alemão, mas a minha experiência aqui no parlamento me orienta a defender a tese de que devemos votar separadamente essas questões, para que uma eventual oposição a um tema, uma parte da reforma, não acabe por inviabilizá-la na sua complexidade ou na sua totalidade. Então, o que acertei com o presidente Renan, e amanhã proporemos ao senador, ao deputado Rodrigo Maia, com o senador Renan já acertado, votaremos no dia 8 de novembro. A pauta será exclusivamente para discutir esse aspecto da reforma política. A proposta já está na mesa do presidente do Senado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e vamos acertar com o presidente Rodrigo para que ele possa colocá-la ainda no mês de novembro em votação, sem prejuízo de outras etapas da reforma que poderão ser votadas, inclusive a questão do voto em lista ou do voto distrital misto. Obrigado. Obrigado.